existem muitos tipos de embates que o ser humano pode travar. Poucos, porém, estimulam a inteligência, concentração, percepção, astúcia e técnica. Estamos falando do xadrez, que é um dos jogos mais fascinantes do mundo. Segundo alguns pesquisadores, a história do jogo remonta até 3 mil anos antes da nossa era. Quem pode transmitir esse conhecimento milenar? Eu sou Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia,
psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor,
fisioterapeuta.
Direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Para conversar conosco sobre como despertar nas pessoas e principalmente nas crianças o fascínio pelo xadrez, convidamos o professor Nicolau Leitão.
Toda essa história da família Leitão com o xadrez começou com o nosso pai. Papai adolescente aprendeu a jogar xadrez na escola, construiu uma relação assim, até paternal com o professor dele, o professor Luiz Pinho Rodrigues. O professor Luiz Pinho pegava ele para competir, o papai se confidenciava com ele. Eu tenho certeza que isso contribuiu para a paixão de papai pelo xadrez. E papai era muito ligado à arte, né? Papai tocava violão, sempre gostou muito de ler, sempre foi um leitor voraz, né? E o xadrez tem uma literatura vastíssima, para quem não sabe, né? Então, tudo isso contribuiu para papai ter se apaixonado pelo jogo. E papai jogava em lugares muito interessantes. Papai jogava na igreja, na capela da igreja de São Pantaleão, com um padre holandês. Essa história é fantástica. Para quem eu conto essa história de fora, o pessoal de São Paulo fica fascinado com isso, né? Papai jogava com o padre Bernardo Ramsen. Depois eu soube que o padre Bernardo foi professor de latim aqui da UFMA. Fui sabendo como ele foi uma figura rica para a cultura do Maranhão, né? E papai jogava numa barbearia, na barbearia de Seu Mundico. Tudo ali pelo centro, papai da Rua dos Afogados. Aí papai casou com mamãe, teve 3 filhos, né? Ricardo se matriculou na escolinha lá do colégio. Rafael tinha 6 anos, tem aquela história de você querer acompanhar o irmão mais velho. E aí até falaram assim, bom, mas ele é muito novo. Papai, não, o garoto vai brincar. E essa brincadeira ficou logo muito séria. E daí ele já foi logo jogar gêmeos e tudo isso. E aí o resto, né, foi campeão mundial, grande mestre, hoje é o diretor da Academia Rafael Leitão, e eu, como caçula, vim nessa esteira, né? Então, pra gente foi tudo muito natural. Eu falo que a gente cresceu num ambiente diferente, né? Se o normal no Brasil é você crescer jogando bola, coisa que a gente também fez, todos nós somos apaixonados por futebol, até pelo fato de, do outro lado da família, a família da minha mãe, a gente ter o vô Nicolau, que apaixonadíssimo por futebol, presidente do Maranhão Atlético Clube e tudo. Então a gente cresceu nesse cenário muito esportivo dentro de casa. E eu cresci cercado por tabuleiros, jogos de peças, então tudo muito natural. Tanto que eu nem me lembro assim qual foi a primeira vez que eu tive contato com um jogo de xadrez. Eu acho que desde que eu nasci na maternidade, papai deve ter levado um tabuleiro, né? Então, muito natural. E aí cresci competindo e tudo, passei a dar aulas adolescente. O professor da escola em que a gente estudava, às vezes me pedia, Nicolau, dá essa aula aí pra mim. Aí eu dava e sempre me diverti muito com isso. E aí, trilhei outros caminhos, né? Me graduei em comunicação, a gente trabalhou junto, né? Consegui fazer cobertura de jogos do Sampaio, né? Meu avô é presidente do MAC e a gente é boliviano, graças a papai, né? Mas sempre dando aula de xadrez, né? Mas ainda não era um caminho principal. Era assim, quase que uma, não sei, uma abstração desse estresse do mundo da comunicação, algo assim, né? Até que eu resolvi me dedicar 100% a essa carreira em 2019. Então, eu fiz uma pequena loucura, né? Que apavorou muita gente na minha família, que eu pedi demissão do concurso que eu tinha. Agora, eu tinha uma bola de segurança, né? Eu e meu irmão, a gente coordena um projeto de xadrez nas escolas do Maranhão. Hoje nós estamos em 109 escolas. Então, de verdade, isso é um negócio que está me dando uma energia, assim, que realmente é um negócio fantástico. Quando eu chego, que eu faço uma visita a uma escola pública e eu vejo aquela garotada jogando xadrez, jogando bem, tem muitos garotos jogando bem, e perguntando, participando, se divertindo comigo, nossa, eu volto para casa revigorado, né? Então eu disse, não, está na hora então de eu tomar essa decisão de ser feliz 100%. E aí foi quando eu decidi que eu ia viver realmente de dar aulas de xadrez, né? Daí eu fundei a minha escola, a Escola Leitão de Xadrez. O meu irmão, ele tem um trabalho, que, né, eu até inclusive te convido a entrar no site rafaelleitão.com, um trabalho fantástico, direcionado para jogadores avançados, né? Em geral, candidatos a mestre ou mesmo mestres. E eu faço um trabalho voltado para principiantes, para quem está realmente se iniciando nessa jornada do xadrez. Então, dá para dizer que os nossos trabalhos, eles são assim, complementares, né? Eu brinco que eu faço um cursinho pré-vestibular, para daí você entrar no treinamento com o Rafael, né? Eu faço essa base, esse caminho da base. Então, é a isso que eu tenho me dedicado. E sempre lutando pela popularização do jogo, né? Então, eu tenho lançado livros, de uma forma que o xadrez, ele se torne mais divertido. Por que que o xadrez está nas escolas? Porque é comprovado cientificamente que ele vai te auxiliar na concentração, na memória, no raciocínio analítico e sintético, criatividade, enfim, uma série de habilidades. Isso está comprovado em tese de doutorado. O professor da Universidade de Brasília, ele concluiu sua tese de doutorado em Paris, o professor Antônio Villar Marques de Sá. Agora, eu sempre digo que isso é interessante para mim, que sou professor, sou supervisor do xadrez nas escolas, para um pai que quer colocar uma criança. Mas para uma criança de 6 anos, de 7 anos, que vai jogar xadrez, ela precisa se divertir com o jogo de xadrez.
Eu queria te perguntar uma coisa a respeito da literatura, porque eu, embora não jogue xadrez, eu jogue, mas muito mal xadrez, eu gostava muito daquela história, daquele pessoal de capa blanca, de Tiberio Petrosian, e pá, pá. Você teve contato com esses caras e como foi esse...
Sim, excelente pergunta, porque uma das bases do método Rafael Leitão é que você estude os clássicos. Essa é uma filosofia muito importante do método Rafael Leitão. Então, você estudar jogadores como Capablanca, desde o primeiro campeão mundial, Steins, Lasker, Alekhine, esse é um trabalho fundamental, que inclusive eu oriento todos os meus alunos a fazerem esse trabalho. E a gente voltando ainda para esses grandes embates pelo título mundial, algo que também contribuiu muito para papai ter se apaixonado pelo xadrez foi que ele começou a jogar xadrez ali no início da década de 1970, na época em que nós tínhamos o Mequinho no Brasil, né? E nós tivemos um match muito importante chamado Fischer-Spassk. Esse match Bob Fischer. Esse match virou tema de filme agora com Tobey Maguire. Era Estados Unidos contra a União Soviética na Guerra Fria.
Então,
ou seja, o xadrez, ele ficou muito em voga, né? Nós tínhamos uma coluna no jornal Estado de São Paulo, assinada pelo mestre nacional Hermann Claudius. Nossa, ficou super popular, porque o xadrez ficou envolto a esse pano de fundo da Guerra Fria, né? Então, isso contribuiu muito para a popularidade do jogo de xadrez na década de 70. E também pelo fato de que o Mequinho se destacou muito no Brasil, né?
O Mequinho representando o Brasil e com relação a esse debacle que foi na Cortina de Ferro, que tem o Karpov, não me recordo
mais. Kasparov.
Kasparov, Anatoly Karpov. É. Chegando para o Oceano, Bob e Fischer.
Ah, e Kit está sabendo, hein? Gostei. É isso aí. Inclusive tem um livro, A KGB contra Bob Fischer, né? O Fischer é um garoto prodígio, né? Ele despontou muito novo nos Estados Unidos. Na época ele foi o grande mestre mais novo da história do xadrez. E numa época em que a União Soviética dominava completamente o xadrez. Então o pessoal, opa, esse cara é uma ameaça pra gente, né? E realmente ele confirmou, destronando a União Soviética, ele saiu literalmente esmagando, varrendo no tabuleiro um por um, né? Ele, assim, os resultados que ele teve, a supremacia que ele teve, nenhum outro jogador da história teve. O jogo de xadrez, ele é considerado arte, né? Ele consegue te emocionar. Então, no Renascimento, os principais jogadores eram italianos, né? Então, você sempre consegue construir essa conexão do xadrez com a sociedade, né? E hoje, a gente falou aqui de hegemonia soviética, hoje a gente vive a era da tecnologia, globalização, internet, acesso à informação. O resultado é que pulverizou. Hoje, o campeão mundial é um norueguês, Magnus Carlsen, um gênio, né? A Noruega não tinha nenhuma tradição no xadrez. Os atuais campeões olímpicos são os chineses, né? E aí você tem jogador forte espalhado pelo mundo inteiro.
E, Nicolau, para encerrar, continuar com o programa que tu está desenvolvendo, tem algum livro já em preparação?
Belo, o que eu quero da minha vida hoje é conseguir que seja sustentável para mim, que eu consiga pagar minhas contas fazendo o que eu gosto de fazer, né? É claro que a gente está falando num programa de profissões, eu estou falando de uma profissão bastante inusitada, né? Que é você ser professor de xadrez em São Luís do Maranhão. Isso é algo que é bastante inusitado. ainda que a minha família tenha tanta tradição nessa área. Mas é evidente que eu preciso me movimentar. Então, eu trabalho em várias frentes, né? Eu dou aula em escola particular, a gente está no projeto nas escolas públicas, eu tenho a minha própria escola, eu lanço livro, eu faço evento, eu faço exibição, eu jogo torneios, ou seja, eu preciso me mexer em várias áreas e sou feliz em todas elas, né? Então, o que eu espero é que o programa Xadrez nas Escolas ele seja renovado. Faça um convite às prefeituras aí, nos convidem para participar desse plano educativo, pedagógico do seu município. Eu tenho certeza que o xadrez vai contribuir para isso, ainda mais porque nos municípios é onde as crianças estão no ensino fundamental, ou seja, quanto mais novas, melhor, né? Então, tenho minha escola e eu tenho já dois livros publicados, O Peão que Queria Coroar e O Cavalo que Vivia Entre o Sol e a Lua. Então, nesses livros, eu transformo peças do xadrez em personagens, né? E o meu objetivo é fechar a série. Então, eu quero construir um livro para cada peça do jogo de xadrez. Eu já tenho o texto pronto pro livro do Bispo. Agora, é inevitável a gente falar de dinheiro, certo? A gente precisa pagar as contas, né? Sim. Então, esses dois livros eu publiquei de forma totalmente independente, né? Eu mesmo banquei os custos de diagramação, impressão, tudo isso, né? Fiquei extremamente satisfeito com o resultado, mas é um trabalho penoso do ponto de vista financeiro, né? Então, de novo, eu preciso falar isso e pedir apoio, né? Então, Sim. Se você quiser me ajudar, você é empresário, você é do poder público, achou interessante esse trabalho, acha que vale a pena contribuir, entre em contato, tá aí nas minhas redes sociais, aí pode procurar a Escola Leitão de Xadrez. Se você quiser matricular seu filho, sua filha na escola, eu tenho certeza que isso vai fazer bem para a vida do seu filho. Se quiser contribuir para os nossos projetos, também a gente pode sentar para conversar e planejar esses próximos lances.
Que música tu gostaria de escutar no Sob Som desse bate-papo da gente?
É engraçado, Belo, que eu sabia desse pedido, mas eu não tinha pensado, né, em que música eu ia escolher. Mas eu gosto muito de uma banda que é Los Hermanos, e os Los Hermanos, eles têm uma música que eu acho fantástica nesse sentido, que é a música Cadê Teu Swing. Essa música é uma música que é uma ode à liberdade de criação. Eles fizeram isso propositadamente para dar uma... para brincar um pouco, eu ia usar outra expressão, para brincar um pouco com a gravadora, né? E a gravadora nem percebeu. Na verdade, essa música é um ode à criação, à liberdade artística. Então, eu acho que faz sentido com esse momento da vida em que eu tô experimentando. Então, Cadê Teu Swing com os Los Hermanos?
Nicolau, meu irmão, muito obrigado pela essa participação. Agradeço ao nosso companheiro Kit Figueiredo pela ajuda, pela participação também. E é isso. Eu sou Luiz Belo e esse foi o programa Profissões.
Acerta esse tom, zero essa reza, aumento vocal, mas com andamento insatisfeito, tomara.